Maria Clarissa de Bem, do Viver de Craft, para mais um episódio deste podcast, que sempre tem muito assunto bacana para o teu negócio criativo. Se tu quer ter um negócio de verdade que banque todos os teus sonhos e não mais um hobby que dá um dinheirinho extra, esse é o lugar certo para ti. E hoje a gente vai continuar o papo da semana passada, que é sobre o medo das críticas e da opinião dos outros. No episódio passado, o episódio 8, eu trouxe 3 exemplos meus de como eu me surpreendi positivamente com a opinião dos outros sobre mim ou sobre o que eu tava fazendo. Se tu não ouviu ainda, eu recomendo fortemente que tu escute o episódio 8, logo depois desse aqui, que vai complementar esse assunto e vai ser bem bacana. Esse episódio de hoje é a gravação da live que eu fiz na última segunda-feira. E ao invés de regravar, eu resolvi aproveitar ela como tá para não perder a espontaneidade da conversa ao vivo, que é sempre muito bacana. Quando o papo é bom, vale a pena a gente espalhar ele por tudo quanto é lado. Então é isso que eu tô fazendo aqui. Então fica aí com o episódio de hoje, onde eu te trago 3 motivos para não se preocupar com a opinião alheia. E no finalzinho eu volto para te pedir um favorzinho. Então, hoje o assunto que eu quero trazer hoje é sobre o medo de fazer vídeos. Semana passada, eu trouxe nos posts, no meu feed, não necessariamente esse assunto específico sobre medo de fazer vídeos, mas um dos grandes medos das pessoas em fazer vídeo é com relação ao julgamento dos outros. Na verdade, eu acho que é o grande medo. É o medo e vergonha do que os outros vão pensar. O que os outros... Medo da crítica, medo do julgamento, medo que as pessoas vão olhar e vão dizer o que essa louca tá fazendo? Ou olha a cara dela, ou olha o cabelo dela, ai, como é feia, como é gorda, como é não sei o quê. É, esse medo do que os outros vão pensar é um paralisador. Ele faz a gente travar realmente e a gente evita de fazer coisas que seriam importantes para o nosso negócio criativo, para a nossa vida, enfim, por causa desse medo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu quero saber aqui quem é que tem medo ou vergonha de fazer vídeo. A Vanessa aqui no Facebook está dizendo que tem muita vergonha de fazer vídeo. Eu também tinha, morria de medo. A primeira live que eu fiz foi no início da minha jornada aqui do Viver de Craft, que nem tinha esse nome. Foi 2017, se eu não me engano. Foi doído, foi dolorido, mas nada aconteceu no sentido de todas aqueles medos que eu tinha de, ai, as pessoas não vão gostar, as pessoas vão achar meu sotaque ruim. Todos os medos que vocês conhecem bem, que são os mesmos de vocês, eu tinha eles todos. Mas eu entendi que aquilo era importante para o meu negócio crescer, se desenvolver. Eu fui lá e fiz a minha live. Gostei? Não gostei muito. Mas também não foi tão doído quanto eu tinha imaginado, quanto a minha mente tinha criado monstrinhos na minha cabeça. E foi importante, foi muito importante eu ter feito a primeira, mesmo não tendo gostado, pra ver que não dói tanto, tá? Deixa eu ver aqui. Como ter ideias de o que mostrar de diferente. Grazi, esse não é o assunto aqui hoje, tá? De ter ideias. A gente vai falar especificamente sobre o medo e a vergonha de aparecer, de mostrar a cara, de fazer vídeos. E, inclusive, eu quero trazer esse assunto, eu vou ter que fazer ele em duas partes, tá? Hoje a gente vai falar especificamente sobre o medo da opinião dos outros. E num outro momento, numa segunda etapa, a gente vai falar aí como enfrentar o medo de fazer vídeos especificamente, tá? Então, isso aqui é uma introdução. Deixa eu ver quem mais falou. Morro de vergonha, diz a Raquel. Acho que tô sempre feia e odeio minha voz quando ouço a gravação. A gente não está acostumada a ouvir a nossa voz. Por isso é que a gente estranha muito quando a gente vê a nossa voz gravada, tá? Eu já falei isso aqui outras vezes e acho que e vale a pena repetir, porque sempre tem gente nova ou gente que não viu eu falando sobre isso, que é o seguinte, é uma coisa bem técnica. tá? Fisiológica. A voz que a gente escuta, a voz que eu estou me ouvindo agora, nesse momento enquanto eu falo, é a voz que sai da minha boca e vem para o ouvido, e tem a voz que está aqui dentro da caixa craniana, se é que acho que é isso o nome mesmo. Então é a soma de dois sons. E quando a gente ouve gravada, seja em vídeo ou em áudio, a gente só ouve aquela que saiu, porque aquela que estava aqui dentro já não existe mais, né? Porque é uma gravação, então tu só tá ouvindo aquilo que as outras pessoas normalmente ouvem. Então essa voz que tu ouve gravado é a voz que todo mundo escuta de ti todos os dias. Então é só tu que não conhece a tua voz bem, tá? Tu conhece ela diferente. Então quando a gente ouve gravado é por isso que a gente estranha, tá? E não estranhe. Tu sai na rua falando para as pessoas, né? Tu vai em qualquer lugar, vai numa loja, tu conversa com as pessoas na rua usando a tua voz. As pessoas já sabem como é a tua voz. E se ninguém nunca te disse, ai, que voz irritante que tu tem, por que que tu acha que alguém vai te dizer isso em vídeo? Não vai. Então, passado o dado técnico aí da sua voz, entendido o que acontece, por que que a gente percebe ela diferente, tá explicado aí, é um assunto bem técnico. A Vanessa aqui no Facebook, tenho medo do lance da aparência, o medo de falar, muito tímida e tal. A aparência a gente resolve. Eu fiz minha chapinha aqui antes de entrar aqui porque meu cabelo não tava bom. Meu cabelo não é assim, a minha pele também não é assim. A gente resolve, roupa a gente dá uma ajeitada, ali o fundo também a gente dá uma ajeitada, tudo se ajeita, tá? Mas então vamos lá, eu quero falar para vocês no post da semana passada que eu falei sobre o medo da crítica e o medo de deixar de fazer as coisas por medo da opinião dos outros, vergonha do que os outros vão pensar. E por que que a gente não deve deixar de fazer coisas que são importantes por conta desse medo da opinião dos outros? Aí eu trouxe três coisas para vocês lembrarem sempre, e aqui a gente vai desenvolver elas um pouquinho mais, vamos conversar mais de pertinho sobre elas. Primeiro lugar, o que os outros pensam é opinião deles. A opinião dos outros é opinião deles. Quanto de poder tu tá dando pra opinião dos outros e de gente que provavelmente tu nem conhece e que também nem te conhecem, para poder formar uma opinião certeira, uma opinião certa daquilo mesmo, não, o que eles estão falando tem razão, é isso mesmo. Eles não te conhecem, né? Para poder ter uma opinião certa e bem formada. Tu não pode controlar o que as pessoas pensam. Não pode. Tem uma outra coisa bem importante, a percepção que cada pessoa tem sobre as coisas que elas estão vendo, ouvindo, vivenciando, elas formam a opinião delas muito de acordo com o que elas viveram desde que nasceram, com as vivências delas, as experiências delas, a percepção delas de mundo é muito diferente. Então, dizer que daqui a pouco alguém pensa que, ah, mas vamos falar de mim, tá? Ah, mas a Clarissa é feia. A Clarissa, esse sotaque dela é horroroso. Baseado em quê? Comparado com o quê? Que essa pessoa me acha feia ou bonita. Ela tem os padrões dela de beleza e de o que soa bem pro ouvido dela. Não é a realidade de todo mundo, tá? Cada um tem percepção diferente sobre a mesma coisa. Eu tenho pessoas que eu acho bonita, vocês têm gente que acham bonita, tem gente que vocês acham feia, e essas mesmas pessoas que vocês acham bonita e acham feia, tem gente, um monte de gente que acham o contrário, tem opinião contrária. Mas é questão de gosto. E aí tu vai deixar de fazer coisas que são importantes. Porque alguém tem parâmetros de beleza diferentes dos teus, ou porque pode ser que ela te compare com, sei lá, com coisas do imaginário que ela tem, da formação que ela teve a vida toda e que chegou nesse padrão de beleza, ou de o que que é bom, o que que não é bom. O que para um é bom, para outro é péssimo. E o contrário também. Então, se alguém te vê um vídeo teu e acha péssimo, não significa que todo mundo vai achar também. Aliás, não tem como agradar todo mundo, né? Então sempre vai ter alguém que vai achar ruim. Aí tu vai deixar de sair na rua, vai botar um saco na cabeça porque alguém pode achar o teu nariz grande, porque alguém não vai gostar do teu cabelo. Não, tu não deixa de sair para trabalhar, tu não deixa de sair para comprar tuas coisas no supermercado, porque alguém vai achar que, né, teu cabelo não tá legal. Não sai pra rua então. Não, tu tem que ir. Tu tem que ir no supermercado, tu tem que fazer, tu tem que sair para trabalhar, tu tem que ir no médico falar, sei lá, falar com diversas pessoas. Tu não deixa de fazer porque é importante, as coisas que são importantes, porque alguém pode não gostar de ti, não é? No teu negócio, tem muitas coisas que fazem tu não ir para frente, não avançar e não se desenvolver. Porque tu tá com vergonha de alguém te achar feia. Digamos que tu tem que ir no médico, tu tá doente, tu não consegue, não sabe o que que tu tem, tu precisa te tratar, e aí tu não sai pra rua porque pode ser que o motorista do Uber te ache feia, ou não goste da tua voz. Ou porque o médico também vai te olhar meio assim, olha a roupa dela. Não, né? É importante que tu vá ao médico, assim como é importante que tu faça de tudo pro teu negócio se desenvolver, atingir mais pessoas, fazer as pessoas se conectarem com a tua marca, conhecerem cada vez mais pessoas, conhecerem o teu trabalho para tu conseguir vender mais e assim poder viver fazendo o que tu ama realmente. Não é importante isso? Então, eu não tô dizendo que fazer vídeos é a única coisa que tu precisa fazer. Se tu não fizer, tu não vai ganhar dinheiro, não é isso. Mas é um elemento importantíssimo hoje em dia para quem quer trabalhar, para quem quer vender online. Ou mesmo que não queira vender online, mas que queira se tornar conhecido de mais gente. Se tu está online, se tu está no Instagram oferecendo o teu trabalho, divulgando o teu trabalho, fazer vídeos vai fazer muita diferença pro teu desempenho como negócio, tá? Pro Instagram nem se fala, né? Especificamente falando de Instagram, tu fazer vídeos vai fazer uma diferença enorme. Então esse foi o item 1. Tá? Sobre ter medo da opinião dos outros. O que os outros pensam é só a opinião deles. E tu não tem como controlar a opinião de todo mundo para que todo mundo te ache linda, maravilhosa e aí sim tu vai conseguir fazer vídeos. Isso não acontece, não tem como. Então simplesmente tu vai dizer que não vou fazer vídeos. Não vou fazer vídeos porque eu não consigo controlar a opinião de todo mundo, então não vou fazer. Não, então não sai mais na rua, porque tu não consegue controlar a opinião de todo mundo. Aquele cara que tu passou, tá ali na esquina, ele achou que tu tá barriguda. E aí? E daí? Tu nem pensa, né, nisso. Tu sai na rua pensando, ai, acho que aquele não gostou do meu cabelo. Ai, acho que aquela pessoa tá falando dos meus óculos. Ai, acho que aquela pessoa com quem eu falei no supermercado não gostou da minha voz. Ai, agora, não vou nunca mais sair na rua. Não dá, né? Isso não existe na internet, é a mesma coisa. Não sei por que que as pessoas transferem quando se fala em internet, as coisas tomam uma proporção de um tamanho, de um bonde que não existe. E deixa eu falar pra vocês. Eu já tive há pouco tempo, acho que uns 3 meses atrás, talvez, pela primeira vez, eu já tive alguns comentáriozinhos assim, maldosos e tal, mas foram muito raros. E um último foi que a pessoa disse assim: eu tava disponibilizando, foi na última, no último lançamento da minha turma do meu curso de Instagram. E eu disponibilizo alguns materiais gratuitos, né? Para quem se inscreve, eu disponibilizo alguns vídeos, material gratuito que eu gravei e tal, bonitinho. E aí eu recebi um comentário nas redes sociais, no Facebook, que dizia assim: eu não vi a hora daquele vídeo terminar, que voz irritante. Recebi isso, e só isso, sabe? Na hora o sangue sobe e tal, mas eu sei que eu preciso esperar, acalmar, respirar fundo e passa, porque eu sei que não é verdade para todo mundo, senão eu não tinha aqui. Tô com 6 mil seguidores no Instagram, fazendo live toda semana, fazendo vídeos de vez em quando, fazendo podcast que é só a minha voz. Eu tinha muita dúvida no início sobre o meu sotaque, se as pessoas, né, aqui do sul, o sotaque é bem diferente do que as pessoas estão acostumadas e tal, mas eu só ouvi comentários positivos. Mesmo sem eu perguntar nada, as pessoas vêm para mim e dizem: "Ai, adoro adoro o teu sotaque, acho tão gostoso. E pode ser que tenha gente que me assista e não goste do meu sotaque. Mas ainda assim, o que eu entrego tá acima do que isso pode representar, né? De, ai, o sotaque dela é chato e tal, mas eu gosto do que ela entrega, então vale a pena, né? Então foi um único, em 3 anos fazendo lives, fazendo vídeos, foi o único comentário que eu recebi. Com relação à minha voz. E como eu sei que não é verdade, cara, só dá um calorzinho na hora, do tipo, abuso, né? Tá fazendo esse tipo de comentário, não tem mais o que fazer. Mas eu sei que não é verdade. Então eu não absorvi aquilo. E aí entra o segundo item, né? A respeito de a opinião dos outros. A opinião dos outros não é 100% verdade. É só a opinião de alguém. É só uma opinião. Então, se tu tá na dúvida, digamos, se eu tivesse recebido esse comentário da voz irritante lá no início, lá no meu primeiro vídeo, o que que eu ia fazer? Eu ia ficar arrasada, ia ficar chateada, ia não querer mais fazer vídeos. Mas o que que eu sugiro que vocês façam? Se isso acontecer, procurem evidências contrárias a essa opinião. Se tava falando da minha voz e eu tava recém fazendo o primeiro vídeo, alguém chegar e dizer isso pra mim, eu ia procurar pessoas que me dissessem o contrário, que me passassem confiança. Procurar evidências que me mostrem o contrário para eu me sentir confiante e entender, tá, aquela pessoa tava, sei lá, de mau humor, não tava de bem com a vida, ou simplesmente não gostou mesmo da minha voz. Mas o problema é dela. A minha resposta para ela, não me lembro se eu cheguei a responder. Não me lembro. Não, eu respondi. Eu disse o seguinte: ai, que bom, isso é fácil de resolver, é só desligar e não voltar mais. E aí eu bloqueei ela, tirei ela da minha lista, ok, acho que ela nunca mais me viu. Sim, sem descer barracos, e a chateação foi só momentânea, do tipo, que essa pessoa tá perdendo tempo da vida, né? Quem é essa pessoa pra estar dizendo um negócio desse? Deve ter uma voz maravilhosa, deve ter se inscrito no The Voice e ter ido para a última etapa. Não, né? E aí entra o terceiro item, tá? Tu nunca vai ser criticado, ou provavelmente nunca vai ser criticado por alguém que faz mais do que tu, quem está ali num nível mais avançado do que tu. Quem vai te criticar é a pessoa que está fazendo, que não está fazendo nada do que tu faz. Por exemplo, essa do que falou da minha voz, jamais seria alguém que está lá no The Voice, né? Que tem uma voz maravilhosa, ou então que está fazendo vídeos, que sabe que é difícil, que sabe que tem toda essa coisa de ai, que medo do que vão achar de mim. Essa pessoa que está fazendo vídeos também, ela sabe como é complicado e como é desafiador fazer isso, enfrentar os seus medos e estar lá botando a cara a tapa. Tu acha que a pessoa que tá lá botando a cara a tapa, que tá na arena, como a gente fala, vai criticar alguém que também tá lá, né, cheio enfrentando um monte de monstrinhos internos, enfrentando um monte de desafios para estar ali? Tu acha que essa pessoa vai perder o tempo dela fazendo esse tipo de comentário? Não. Então, geralmente não. Quem faz esse tipo de comentário é gente que não tem mais o que fazer, pessoas medíocres. E aí tu tá deixando de fazer, de novo, aquilo que é importante pro teu negócio, por medo de pessoas medíocres. Faz algum sentido isso para vocês? Deixar de fazer coisas importantes por medo da opinião de gente medíocre. Não faz sentido, né? Então, gente boa, essas pessoas que comentam, que fazem comentários maldosos, elas simplesmente não sabem o que estão fazendo, não sabem o que estão. Só querem agredir mesmo, são pessoas sem noção. E não faz sentido nenhum dar importância para essas opiniões. A gente tem que dar importância para a opinião de quem a gente confia, de quem a gente gosta, de quem a gente sabe que aquela opinião ali vai nos fazer crescer, aquela crítica, né? Vai nos fazer crescer. E tem outra coisa também, né? Não aceitem, até anotei aqui para não esquecer, não aceitem crítica de quem não te conhece, tá? Porque as pessoas não têm uma. Vai dizer que tu, sei lá, ah, vi um vídeo teu, ah, que mulher feia, né? Essa pessoa, ela não te conhece, só te viu ali meio segundo, já tá tirando uma opinião completa de ti, sem te conhecer. Daqui a pouco, só naquele dia ali, tu não tá tão bem, aquela luz, vídeo tem muito disso, né? A iluminação, todo o contexto, tudo isso faz a gente formar uma opinião sobre. Parece que é só sobre a pessoa que a gente tá formando opinião, mas não. Tem todo um universo aqui que faz um vídeo ficar legal ou não, a gente aparecer bem num vídeo ou não. Então a pessoa nem te conhece pessoalmente, não sabe, não te viu em outras situações para poder dizer realmente que tu é feia ou não. Tá? Tirando só o exemplo aqui, a possibilidade de alguém te achar feia no vídeo. Mas tem outras questões, né, que podem incomodar, que é a voz que a gente falou, o jeito de falar, se é mais rápido, se é mais devagar, se é mais, né, se fala muita gíria. Tudo isso é treinável também, gente. Tudo isso é treinável, tudo a gente aprende a parecer melhor no vídeo. Tudo isso, para tudo tem um jeito. Tudo que tu acha que pode ser um problema, para tudo tem um jeito. Se tu te acha que as pessoas vão achar feia, dá um jeito no visual. Fique o melhor possível. Se tu acha que a tua voz é ruim, começa a ouvir a tua voz gravada, começa a te habituar com a tua voz. E outra, o meu marido, ele assiste uns vídeos, tem um casal que fala sobre vídeos, né? Meu marido adora tal, essa coisa de edição, filmagem e tal. Então tem um casal que eles estão sempre dando dicas gratuitas e tal. Eles têm um canal no YouTube bombado, pera, né? E aí ela tem a língua presa. E me incomoda um pouco. Me incomoda toda vez que ela fala e com a língua presa, assim, dá aquela travada e presta atenção na travada. Mas, mesmo assim, eu assisto, gosto do conteúdo, gosto do que eu tô vendo ali. Não é aquilo que tira valor. Tira a minha atenção um pouquinho de vez em quando, mas não tira o valor daquilo que eu tô vendo. E vale a pena continuar assistindo. No fim das contas, o que é importante é o que tu entrega. E não a tua cara, teu nariz, teu cabelo. Isso aí a gente ajeita, tá? Se o perfil. Não, eu não gosto do meu perfil. Eu prefiro não. E outra coisa, eu também só não gosto porque não tô acostumada a ver, né? A gente não consegue se ver de perfil a não ser uma foto, aí tu vai ver depois ou num vídeo. Mas, de novo, todas as pessoas estão acostumadas a te ver assim. Então, faz parte de um conjunto. Eu tô acostumada a me ver de frente só e eu não tenho desenho do meu nariz, que eu não gosto. Deixa eu ver que deve ter comentários aqui que eu não vi. Ana Cristina, eu teria vergonha, mas acho que uma coisa que ajuda é ter em mente que da mesma forma que as pessoas podem ver defeitos, podem também ver qualidades. Podem pensar que você tem coragem de se expor exatamente. Acho que foi o podcast da semana passada, que eu liberei na semana passada. Eu falo sobre isso, sobre como eu me surpreendo. Eu dou três situações em que eu da minha vida empreendedora em que eu me surpreendi com a opinião dos outros, que eu não deixei o medo me impedir, me travar de fazer as coisas. Eu fui e fiz com medo, mas eu fiz porque eu sabia que era importante. E aí eu tive feedbacks bem legais, contrários ao que eu imaginava. A minha expectativa era uma e as pessoas me disseram outra coisa, foi super positivo. Então chegou no final e eu, dessas três situações, né? E eu fiquei agradecida por não ter deixado de fazer o que eu queria fazer por causa do medo, porque eu estava imaginando o que que as pessoas podiam estar pensando e na verdade elas estavam pensando o contrário. Então a gente tem um poder imaginativo muito grande. O que a gente inventa na cabeça da gente é muito maior, muito mais cabeludo, muito mais feio do que realmente a verdade, do que acontece na realidade. Então, é importante a gente fazer as coisas para aquilo que te mete medo, para tu aí sim ter certeza se aquilo, ok, não era para eu fazer aquilo, não vou fazer mais. Ou então, não, foi legal, não foi tão doído, e poder receber o feedback positivo das pessoas. Se tu não faz, tu nunca vai receber o feedback positivo das pessoas. Nos meus primeiros vídeos, lá em 2017, Eu fiz, gravei algumas coisas e tal. E a minha mãe olhou e ela disse assim: Clarissa, de onde tu tirou esse talento? Eu digo: não sei, mãe. Parece apresentadora do Jornal Nacional. Eu digo: ai, tá, exagero, né, mãe? Mas assim, eu surpreendi ela positivamente. Ela nunca imaginou que eu pudesse fazer aquilo bem feito e que eu tivesse coragem de fazer, que tivesse desenvoltura para falar em vídeo e tal. E ela se surpreendeu muito positivamente. Que bom que eu não fiquei com medo de. Aliás, medo eu tinha, né? Que bom que o medo não me impediu de fazer. Me impediu por muitos anos de fazer coisas que eu tinha. Que eu tinha medo da opinião dos outros, né? E eu fui deixando de fazer durante muito tempo. E hoje em dia, esse medo da opinião dos outros, quando chega, quando bate na minha porta, eu paro e me lembro dessas três coisas. Que os outros pensam é a opinião deles. Aí tu te imagina passando na rua. Se alguém que por quem tu passou te achou feia, tu vai pensar, tá, e daí? Então na internet é a mesma coisa, tá, e daí que ele pensa isso? Tô nem aí, não sei quem é. Ele também não sabe quem eu sou. Opinião dos outros é opinião, é só uma opinião. A outra coisa, a opinião dos outros não é 100% verdade, tá? Porque cada um tem a sua, então não pode ser 100% verdade. Nunca vai ser 100% verdade. Opinião, cada um tem a sua, tá? E tu nunca vai ser criticado por alguém que tá fazendo mais do que tu. Então, só por pessoas medíocres. Tá? Então, não presta atenção nessas pessoas. E outra coisa também, ter medo é normal. Eu vi essa frase hoje, eu anotei para não esquecer exatamente como é. Ouvi da Mel Robbins. Ter medo é normal, mas deixar que isso te paralise é uma escolha. Tu tá escolhendo não fazer XYZ, aqui no caso a gente tá falando de vídeos, tu escolheu não fazer. Por causa do medo da opinião dos outros. Ter medo é normal, mas deixar que ele te paralise é uma escolha, tá? Guarda essa. Vamos ver aqui mais comentários. A Ju Oliveira, eu falo pra dentro, falo muito baixo. Eu também, sabe que eu falo. Pessoalmente, eu sou uma pessoa que eu não falo alto, mas quando eu tô fazendo vídeo. É que nem pessoas falam no telefone que falam alto, sabe? Eu acho que os vizinhos devem ouvir as minhas lives, devem ouvir o que eu falo aqui, porque a gente acaba se empolgando e fala mais alto. E também, e mesmo que, mesmo assim, quando liga a câmera, tu dá uma travada, isso é treinável, tudo é treinável, tá? Eu na próxima, não sei se eu vou fazer isso na semana que vem, na próxima live, mas eu vou voltar sim. Com coisas, dicas mais práticas de como treinar essa coisa do vídeo, tá? Ganhar confiança com o vídeo. Eu nunca falei sobre isso, então eu preciso elaborar algumas coisas para poder trazer algumas coisas bem práticas para vocês. E inclusive, se tiverem perguntas ou casos específicos, tipo a Ju Oliveira, ah, eu falo baixo, falo para dentro. Quais são as dificuldades que vocês têm para fazer vídeo? Eu vou tentar trazer algumas soluções, algumas dicas que vocês podem aplicar. Vocês topam? Gostariam de ver isso? Mas então me ajudem a montar esse material. Acho que essa semana eu vou botar aí uns stories para vocês então me mandarem situações de vocês, tá? A Ana, temos que focar na consequência positiva que podemos ter, exatamente. A gente nunca vai ter coisas positivas de algo que a gente faça se a gente não fizer. Né? Tu nunca vai ter os ganhos, os benefícios que os vídeos podem te trazer pro teu negócio se tu não fizer os vídeos, né? Que mais? Ah, Maria, eu adoro a sua voz, seu sotaque é muito bonito e eu adoro os podcasts. Que bom saber, viu? Que bom saber. Eu gosto de saber, tá? Se alguém ainda também quiser dizer mais sobre isso, para tirar de vez a sombra daquela pessoinha. Medíocre, né? Que fez aquele comentáriozinho sacana, sem vergonha. Então pode dizer aqui. Teu sotaque é uma gostosura de ouvir, sem contar que o conteúdo que você passa é cheio de aprendizado. Eu sempre que posso te assisto por aqui. Que bom, Bela Festas. Me diz teu nome aí, para eu te chamar pelo nome. Fico bem feliz que vocês não se importem com o meu sotaque. Porque isso era uma coisa que me preocupava lá no início. E tá vendo como não era um problema só na minha cabeça, do que eu achava que os outros podiam achar. E outra coisa, se alguém não gostar do meu sotaque, simplesmente não assiste, não fica aqui. Vai embora, e as pessoas fazem isso naturalmente. Eu não fico nem sabendo que as pessoas não gostam do meu sotaque. Então, quem tá aqui, eu sei que não se importa. Pode ser até que não goste muito, mas não se importa. Mas volta e meia eu recebo alguém falando que adora. Então, melhor ainda. Se eu não tivesse feito os primeiros vídeos, eu não estava aqui hoje falando para vocês esse monte de coisa que vocês gostam de ouvir. E eu não estava recebendo aqui esses feedbacks positivos. Eu adoro a tua voz, adoro te ouvir no podcast. Eu não saberia isso se eu tivesse ficado na minha conchinha lá morrendo de medo, né? Nossa, você abre a minha mente sempre que te escuto, diz a Nádia. Que bom, Nádia. Muito bom. Ah, Maria, depois das tuas aulas, Clá, estou gravando vídeo aulas para o meu curso que acabou virando um desafio. Já postei vídeos no YouTube, estou bem animada. E agora me lembrei que a Maria está mudando o foco do negócio dela. Ela que tinha medo de fazer stories no ano passado, no final do ano passado, depois de fazer meu curso, que eu incentivo a fazer stories, a gravar, a aparecer e tal. Ela começou a fazer stories e agora ela mudou o negócio dela. É, ela faz crochê, ela agora vai começar a ensinar e ela está gravando vídeos para ensinar crochê. A pessoa que não queria fazer stories alguns meses atrás. Tem que começar para se experimentar, para saber do que tu é capaz de fazer, para receber o feedback das pessoas e aí poder ir melhorando. A gente nunca vai ser excelente em algo que a gente não faz. Não faz nunca, não começa. Pra ficar muito bom em alguma coisa, tem que começar, tem que fazer, né? Deixa eu ver aqui no Facebook mais comentários. A Vanessa, o ruim é a necessidade que temos de ser aceitos pelos outros, se importar com o que o outro vai pensar. Esse é um outro aspecto que nem estava listado aqui para eu trazer, que é, né, de querer ser aceito por todo mundo. Só que isso não é possível. Lembra que eu falei que cada um tem uma opinião e não é todo mundo que vai ter a mesma opinião de ti, sobre quem tu é, sobre a tua aparência, se gosta ou não de ti. Não tem como agradar todo mundo. Tu vai ser aceito sim pelas pessoas certas. E é isso o que é importante. A gente não pode se preocupar com aqueles que não gostaram, que não se conectaram contigo. Eles têm direito à opinião deles, tá? Mas tu vai ser aceito sim por um outro grupo de pessoas ou por alguns outros grupos de pessoas, e é nessas pessoas para quem tu tem que te gastar a tua energia e a tua ter que ter motivação para conseguir atingir essas pessoas que vão te aceitar do jeitinho que tu é. Que bom que tu chegou até o final do episódio. É sinal que o conteúdo foi bacana para ti e é nesse momento que eu te peço um pequeno favorzinho. Se tu tem dificuldade em fazer vídeos pro teu negócio, eu queria que tu fosse lá no meu Insta e me dissesse no post desse episódio, o meu Insta é @viverdecraft, ou então me manda uma mensagem privada me dizendo qual é a tua maior dificuldade para fazer vídeo. Fora o medo ou vergonha, que é o que a gente falou aqui, tudo bastante aqui nesse episódio, tem alguma outra coisa que te atrapalha ou impede que tu faça vídeos para o teu negócio? Me conta que eu quero trazer conteúdo para te ajudar com isso. Eu estou preparando o um material, quero preparar o um material para falar mais sobre isso, para tu enfrentar essas dificuldades fora o medo. E eu fico esperando a tua resposta. E a gente se fala lá no Insta, então, @viverdecraft, ok? Um beijo grande e até mais. Este foi o podcast do Viver de Craft. Eu espero que tu tenha gostado e saiba que o melhor dessa conversa acontece nas minhas redes sociais. Procura por Viver de Craft no Instagram e no Facebook e me conta no post desse episódio o que tu achou desse assunto. Valeu a pena? Me conta tudo por lá para continuar essa conversa. E a gente se fala então no próximo episódio.